A atuação da fisioterapia foi restrita durante algum tempo à reabilitação de pacientes neurológicos e queimados. Em 1997, o serviço de fisioterapia foi oficializado como divisão de fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, por iniciativa, à época, do professor Irineu Tadeu Velasco. Ele era diretor da Faculdade de Medicina. Atualmente, a divisão participa das áreas de urgência e emergência do Hospital das Clínicas, presta assistência a todas as UTIs e a todos os pacientes com classificação prioritária, enfermarias e vários perfis de pacientes ambulatoriais. É uma área que conversa com muitas outras áreas da medicina e tem uma participação especial. Nós vamos conhecer hoje a excelência do trabalho da fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. E eu converso com o professor doutor Celso Carvalho, que é do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a você e seus ouvintes.
Muito obrigada, professor, por nos atender aí no meio de um evento. Obrigada por seus minutos em que o senhor vai conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP. Nós estamos nesta série extensa, tentando contar um pouquinho das participações de cada um dos institutos e dos departamentos. E eu começaria perguntando justamente sobre como nasceu a fisioterapia dentro desse complexo da medicina USP. E como é que é essa participação importante com diversas áreas, né, da medicina?
Sim, o nascimento aconteceu basicamente porque chega uma hora em que somente tratamento médico não é suficiente para dar todo o suporte para os pacientes. Então, precisa de um serviço para atuar em conjunto com as diversas áreas da medicina. Então, hoje, basicamente, a fisioterapia tem as 16, 18 especialidades, assim como a medicina. Então, isto acabou acontecendo devido à necessidade e à especificidade da fisioterapia para cada um serviço da medicina.
E a gente sabe, que, claro, o leigo, né? Sabe que o fisioterapeuta, ele atua em várias circunstâncias, em vários tratamentos, né? Ele é um tratamento que auxilia várias áreas, não só nas emergências, como também em tratamentos que são feitos pós-cirurgias, situações de emergência. Queria que o senhor falasse um pouco do papel do fisioterapeuta.
Então, tradicionalmente, quando todo mundo fala que é fisioterapeuta, todo mundo pensa na parte ortopédica, dores lombares, joelhos ou neurologia. Hoje em dia, várias outras áreas da fisioterapia acontecem. Então, uma das áreas que é uma das áreas de destaque é a área cardiorrespiratória, onde a gente trabalha com pacientes respiratórios, doenças crônicas, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras. Mas tem também hoje o fisioterapeuta muito importante trabalhando junto com a área da gerontologia. Como todos sabem, a população está envelhecendo e precisa de um serviço, um atendimento especial. Então, também existe essa área. Existe também hoje a fisioterapia trabalhando junto com a endocrinologia. As pessoas estão ganhando peso e talvez a perda de peso, a diabetes e coisas dessa consequência desse tratamento endocrinológico. Então, há uma extensa área, né? Então, temos a fisioterapia desportiva, acho que também é uma das que as pessoas mais têm visto por causa dos esportes na TV. Então, mas hoje são 16 especialidades.
Por exemplo, no caso, me chamou muito a atenção esse trabalho realizado junto à gerontologia. Tem uma especialidade só para isso dentro da fisio, professor? É uma curiosidade minha.
Sim. Não, sim, existe. Existe uma especialidade aqui no Hospital das Clínicas. A gente tem um curso de aprimoramento, onde o fisioterapeuta, depois de formado, fica um ano conosco, né? E ele fica fazendo a gerontologia, o atendimento desde o paciente em nível ambulatorial, ou seja, quais os cuidados que ele precisa para isso, e até o nível da terapia intensiva, porque o paciente idoso, ele requer tratamento especializado dentro da fisioterapia, mesmo estando na terapia intensiva. Então, e hoje, por exemplo, o uso de aplicativos, como é que você pode fazer a reabilitação utilizando realidade virtual, tudo isso é feito hoje dentro da fisioterapia aqui no Hospital das Clínicas.
Com realidade virtual, olha só que interessante.
Então, existe hoje a ideia de como desenvolver, por exemplo, a realidade virtual para que as pessoas caiam menos, para que as pessoas consigam fazer mais exercício. Né? E a realidade virtual tem entrado em outras áreas, desde a área também da reabilitação dentro da terapia intensiva. Também tem sido utilizado hoje aqui no Hospital das Clínicas, tá, isso também está sendo realizado. Uhum. Então, é quase que uma necessidade, já que as pessoas, apesar de estar envelhecendo, a tecnologia vem entrando. Então, além disso, por exemplo, a fisioterapia ela está desenvolvendo aplicativos para o acompanhamento das pessoas, para que as pessoas acompanhem seus sintomas junto às doenças. Então, está sendo feito isso na área da pacientes para diabetes, pacientes com doenças reumatológicas. Então, tudo isso a gente tem feito aqui na fisioterapia do Hospital das Clínicas.
De alguma maneira também, então isso já contempla a área de pesquisa, quer dizer, está se estudando isso, e outras pesquisas. Gostaria que o senhor pudesse exemplificar também para o nosso ouvinte ter uma ideia. O que mais, né, nessa área de fisioterapia, a medicina USP vem pesquisando, estudando e trazendo novas linhas de tratamento?
Então, existem várias áreas. Então, por exemplo, dentro dessa área tecnológica, que eu vou chamar assim, por exemplo, ainda este ano, uma fisioterapeuta acabou de ganhar um prêmio, que foi um prêmio de tese da CAPES, justamente pelo desenvolvimento de um aplicativo para seguir pacientes com doenças reumatológicas. Nessa mesma ideia, o que está sendo feito hoje é estudo, por exemplo, da realidade virtual para pacientes com doenças gerontológicas. Uma outra coisa que se tem feito é o estudo de como é que o condicionamento físico, o exercício físico do paciente com doenças respiratórias melhora a capacidade do paciente de maneira a diminuir a gravidade da doença, a diminuir os sintomas, a diminuir a necessidade de mais remédio e fazer com que o paciente se torne mais independente. Então, eu estou agora, por exemplo, aqui no Congresso Paulista de Pneumologia, onde uma fisioterapeuta acaba de ganhar um prêmio aqui, a doutora Patrícia Freitas, justamente com isso, com a ideia de tentar entender como é que o exercício pode melhorar o atendimento desses pacientes.
Por fim, professor, uma pergunta que eu tenho feito a todos os especialistas, realmente o desafio de continuar prestando um serviço de excelência como vocês fazem na Medicina USP, tanto na formação, quanto na área de pesquisa, quanto no atendimento, né, que o Hospital das Clínicas faz, um atendimento que é público, quer dizer, qual é o principal desafio hoje para o especialista nesta área?
Eu acho que o principal desafio hoje primeiro, se manter atualizado. Acho que esse é um desafio constante, porque o conhecimento está se renovando de uma maneira muito, muito rápida. A segunda é tentar fazer um atendimento especializado. Hoje, quando a gente fala em paciente, por exemplo, diabético ou asmático, não é entendido somente como uma doença. Existem vários subtipos de pacientes diabéticos, existem vários subtipos de pacientes asmáticos. Então, é uma medicina de precisão, é uma fisioterapia de precisão. O que que esse paciente tem, o que ele precisa? A terceira coisa é associar isso com o espaço físico. Como você sabe, nós estamos em São Paulo, ainda mais aqui perto do Hospital das Clínicas. Espaço físico tem sido um problema, porque normalmente tudo isso, todo esse atendimento de fisioterapia requer espaço, e que é uma coisa muito difícil. E a outra coisa é associar o desenvolvimento com novas pesquisas. Então você tem que estar sempre à frente, tentando saber qual é o próximo passo a ser dado. Eu acho que tudo isso vem junto dentro desse desafio aqui para nós no Hospital das Clínicas.
Muito bem. Professor, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por conversar conosco aqui na Rádio USP, nesta série especial em que tentamos mostrar cada uma das áreas, a participação que cada uma das áreas tem para essa qualidade no ensino, pesquisa e extensão que a Faculdade de Medicina vem realizando. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço a você pelo espaço que abriu para nós, parabenizo os seus ouvintes e me coloco à disposição caso precise futuramente, tá bom?
Muito obrigada, professora, até a próxima.
Eu que agradeço.